você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então, a frustração, e as pessoas que passam por doenças, por exemplo, graves, sentem muitas frustrações. E temos exemplos de frustrações fora da doença. Acidentes que acontecem com alguém, né? Pessoas que, nossa, a gente vai contar aqui nos jornais e tudo mais, estão cheios de pessoas, de sonhos que foram frustrados por acidentes que não tinham nada a ver com o desejo da pessoa, não.
E tem pessoas que revertem isso, uma superação incrível com histórias de vida. Fui assistir outro dia, estava lá em São Paulo num evento, teve a palestra, eu não lembro o nome. É uma mulher, ela é cadeirante, ela é influencer. Tem um trabalho incrível, assim, de conscientização e de ajudar outras pessoas a entenderem, a passarem por esse processo, né? Para entender que aqueles sonhos já não são mais... Não vão poder ser mais do mesmo jeito, mas isso não te impede de sonhar. Exatamente. Isso é muito lindo, ela reforça muito isso, né? E então, esses ajustes de expectativa, até uma coisa que é importante a gente falar, que a gente fala de frustração, parece que é tudo muito bobo, mas também é importante muitas vezes ter a ajuda de um profissional, principalmente para essa questão dessa competência emocional, né? De você entender quais são, de você nomear as suas emoções e poder lidar com elas, né?
Sim, e às vezes até conseguir falar sobre a frustração, sobre quanto se sente frustrado com aquela situação, sem que as pessoas chegam e batem na mão e falam, ah, isso não é nada.
Imagina que fulano, quando daí quer contar uma coisa pior, né?
Competir a dor, né? Olha, fulano aconteceu coisa bem pior que você e tá aí inteiro. Não é isso, sabe?
Tem uns montes,
mas ter o local de poder falar isso, poder colocar para fora isso. As minhas frustrações. Uma outra coisa boa, uma técnica boa, posso passar?
Claro.
Uma técnica boa? Escreva suas frustrações. Aquilo que você sonhou e não aconteceu do jeito que você queria, pega uma folha de papel, escreva. Escreva o que aconteceu, sabe? E o que você sentiu em relação àquilo. Entende? E se tiver várias, escreva várias. Depois queime esse papel. Tá? Sentiu de novo? Vai lá, escreva a frustração, queime depois o papel. Porque quando nós queimamos, no momento que nós estamos escrevendo, a nossa mente, ela tem nós trabalhamos por economia, sabe? Nosso cérebro trabalha um pouco, e nosso corpo também, por economia. Então, a partir do momento que nós registramos algo, a nossa mente tem uma tendência a se desligar daquilo ali. Entendeu? É uma tendência. Por isso que hoje nós quase não lembramos de número de ninguém. Porque o celular faz isso pra gente. Né? Tem até o nome da pessoa, a gente bota o nome, mas qual é o número? As pessoas às vezes não sabem nem dela, né? Então, por quê? Nós escrevemos e aí temos uma memória auxiliar, que o celular faz isso, o computador faz isso, e nós não precisamos nos preocupar com aquilo. A nossa mente funciona assim. Então, a partir do momento que nós registramos, aquilo perde um pouco da emoção, que é ligada àquilo que faz com que a memória venha, e você escreve sua frustração e queime elas. Sabe, o ato de queimar é como se fosse um ritual de que eu estou me livrando disso, né? E a mente, ela vai entender bem o recado.
Você sabe uma coisa que a gente, quando a gente estava discutindo sobre o tema de hoje, né? Que daí você falou assim, expectativa versus realidade, né? Na hora eu lembrei daqueles memes, né?
Nossa, sim.
Que tem assim,
sim,
expectativa, realidade.
Sim.
Isso é uma coisa bacana também. Você sabe que várias vezes, assim, eu me pego pensando, assim, qual é a minha expectativa para uma determinada situação e qual que é a realidade. E aí dou risada disso, né? Mas e aceito. Acho que é uma forma também bem humorada de você... Eu vou dar um exemplo. Tá, então a gente foi lá falar com a esposa do Djalma, foi fazer aula de surf.
Sim.
Qual que é a expectativa? Ah, você se imagina fazendo manobra e fazendo não sei o quê.
Pegando altos tubos.
Altos tubos e tal. Gente, assim, eu tenho noção, uma plena noção da minha realidade, né? Do que eu vou conseguir. Então, assim, se eu ficar de pé na prancha e conseguir fazer umas manobras, nossa, eu tô feliz. Feliz da vida, né? Então eu acho que, mas é bacana imaginar também você ter essas duas imagens na risada mas ter a noção de que a tua expectativa não adianta ela ir muito além, né? Mas também da risada dela.
É exatamente isso. Por exemplo, conseguir, olha, é uma arte isso. É uma arte de sabedoria quando você consegue dar risada de si mesmo. Isso é o... Assim, se nós pudéssemos fazer uma escala da sabedoria...
Ah, então eu estou numa fase sábia.
Você está numa fase sábia. Quando a gente ri de nós mesmos, né? Puxar um pouquinho do xamanismo de novo. No xamanismo tem o totem da raposa. E o totem da raposa, para os índios norte-americanos, né, eles tinham uma ideia, né, que a raposa, ela é a malandra, tanto nos contos de fada também. A raposa, né, em Pinóquio e todos os contos de fada, a raposa é que engana, porque a raposa, ela é muito esperta. Uhum. Né? E a esperteza da raposa é de enganar, né? Do jeito que dali.
Traiçoeira, né? De certa forma.
É, ela às vezes ela é mais brincalhona que traiçoeira. Ela faz,
ah, sim, entendi.
Ela faz com que você. Ela te engana.
Instiga.
Ela engana. Sabe? Sim. Ela vai fazer uma coisa assim.
Ela
vai,
induz você
ao erro.
Isso.
Entendeu?
Não que ela faça acontecer, mas induz você para o caminho.
Induz é isso. É, a gente chama isso também, na psicologia junguiana, de trickster. É o nome que é dado. É, o trickster, ele tem essa função. É sempre um animal ou uma pessoa que vai enganar. Que seria o palhaço para a gente. Na Idade Média, os reis pegavam os anões, né? E os anões tinham nos reinos, de algum reino, que os anões eram os únicos que podiam falar qualquer besteira para o rei. Era o único que dizia a verdade, muitas vezes, na brincadeira, né, pro rei, senão ele seria morto, né? E aí, ele tinha essa função, que era o bobo da corte, né? E o bobo, ele tinha essa função do louco, que podia falar qualquer coisa, as pessoas davam risada pela... Os comediantes usam um pouco dessa coisa do bobo. A raposa, ela, então, para dentro do olhar xamânico, o olhar dos índios, né? A raposa servia a isso. O que ela fazia? Ela fazia te enganar. Ela criava os truques para você se frustrar. Né? Então você ia lá pegar água no poço. Ela ia dar um jeito de derrubar teu vaso. Você não conseguia pegar água. Né? Ou você. Enfim. E qual era? E aí eles sabiam que os índios jovens que passavam pelo processo da raposa, do trickster, né? Eles ficariam muito loucos por errar, por vergonha, por medo de errar, por ter derrubado, de ser zoado, qualquer coisa que é possível, né? Só que a partir do momento que ele aprendia que ele tinha que rir de si mesmo, rir da raposa, né? E sabia que a raposa mostrava para eles que ele é um ser humano igual ao outro. Qual era a função da raposa? Acabar um pouco com o ego demais, o ego inflado.
Uhum.
Era isso que é a função, né? Então eu me frustro e muitas das frustrações me tornam ser humano. Entende? Porque o erro acontece com todo mundo, frustração acontece com todo mundo e é tipicamente humano. Desejar e não acontecer, com todo mundo acontece isso. Entende? Então o totem da raposa, ele trazia esse ensinamento dessa sabedoria de que nós somos iguais aos outros e que a gente tem que aprender a rir de nós mesmos. E rir de nós mesmos é rir da raposa dentro da gente, que às vezes muito dos nossos erros vem dos nossos auto-boicotes.
Sim, sim,
né? Então eu tinha uma coisa para fazer, aí fui correndo, botei a roupa direito, até esse final de semana nós tivemos essa lembrança, né? No dia que minha filha nasceu, eu estava em São Paulo, né? E aí aconteceu alguma coisa e tinha chovido um pouco antes, um pouco depois, eu não me lembro direito. E aí eu estava todo arrumado, porque eu ia registrá-la, né? Botei uma roupa legal e passou um carro e me encheu, fez uma onda de lama. Eu estava no meio da rua de São Paulo, completamente encharcado de lama, e uma lama suja, né? E eu fiquei enlouquecido com aquilo ali.
Claro.
Né? Porque eu frustrado, tive que voltar, trocar de roupa, e é com raiva, aquilo me atrasou todo e tudo mais. Hoje eu dou risada. Porque em algum momento aquela raposa, né? O totem da raposa me fez ali passar uma certa vergonha. Eu já passei várias na vida, né? Se eu contar aqui, vai ter um programa só das vergonhas do Djalma, né? Eu já entrei em uma festa penetra, caí dentro de um bueiro e fiquei preso com a perna, que teve que parar a festa para me tirar. Então, a raposa funcionando. Né? Mas aprender a dar risada da gente, sabe? Da frustração da gente. E do nosso sonho, da criança nossa que sonha. Entende? E o choro da criança de não conseguir lidar com a frustração. A gente tem que dar risada disso. E acolher ela também, né?
Você sabe que, eu acho que foi hoje, foi ontem, eu vi um depoimento da Samara Filippo, eu não sei se isso é atual ou se já faz um tempo, ela falando assim, eu não gosto de ser mãe, eu não gosto de acordar cedo, lararara, porque a gente, alguns papéis a gente romantiza demais, né? Não sei, muitas mulheres apoiaram e se identificaram naquele lugar, porque muitas mães acabam romantizando essa coisa da maternidade e tudo, na hora que chega, é uma baita de uma frustração. Isso, porque não é... A pessoa fala, quero eu chorar, quero eu gritar e ter atenção e tudo.
Falando da maternidade?
Hã?
Falando da maternidade.
Ela dizendo
ontem.
Que... Foi ontem? É, que eu vi, mas eu não sabia de quando que era esse vídeo. E, mas já deu um monte, nossa, o que tem de comentários e de pessoas falando sobre isso. Ela falou assim, não gosto de ser mãe, não gosto do papel. Ela, por quê? Porque se frustrou. Óbvio. E ela falou, não que eu não ame minhas filhas, mas é muito romantizado. Então, a gente tem uma série de situações na vida que são vendidas pra gente de uma forma. É o próprio relacionamento, que a gente estava falando do relacionamento da felicidade, né? É. Então, que as pessoas vendem esses lugares que a gente fica desesperado para ter, e quando chega lá, fala, opa, não era nada disso, né? E aí, eu me pergunto um pouco, primeiro porque a gente não tem a menor, que a gente vem falando, a nossa inteligência emocional tá meio mal, né? Assim, geral, não é? Isso eu sinto, outras pessoas sentem também. O que que poderia, de novo a pergunta, né? Como é que a gente pode estimular isso, né? Porque a gente percebe que é uma sociedade que com baixa tolerância à frustração, que tem modelos muito fortes, que inatingíveis, né? Modelos inatingíveis, né? De perfeição em diferentes esferas da vida. E aí, o que a gente faz?
Nós precisamos, né? Isso não tem uma solução pronta, né? Vou falar o que eu acho, bem que eu acho mesmo. Mas nós precisamos, por exemplo, de lidar individualmente com isso, em primeiro lugar. Até criarmos uma massa crítica para mudarmos o pensamento da sociedade. Sabe? Hoje a sociedade ela vive num nível que é um nível de competição, em que o primeiro, o segundo lugar é o primeiro perdedor. Né? Em que ganha, todo mundo tem que ganhar e perder. E isso vai desde a criança. E é incentivado da criança em diante, para que ela fique sempre competindo. Nós temos esportes que são competitivos o tempo todo. Nós temos situações que são competitivas. As pessoas competem pela roupa, pelo namorado, pela namorada, pelo, sabe?
Pelo padrão de beleza.
Pelo padrão de beleza, padrão de riqueza, demonstrações de riqueza, o tempo todo, porque isso faz parte do nosso zeitgeist, né? Que é o pensamento da época. Entende? Que hoje nós estamos tentando pensar diferente disso. Né?
Mas pelo jeito a gente não está conseguindo, porque o índice de frustração é grande, de depressão maior ainda, de suicídio gigantesco.
A gente vai lidando. Então, conforme isso vai se tornando uma coisa cada vez mais grave, tá? As pessoas vão querendo soluções para sair disso. Estão vendo que esse pensamento não leva a nada, né? Não leva absolutamente a lugar nenhum. Entende? Então, eu, por mais que eu possa ter o dinheiro, e ter dinheiro é bom, tá? Da nossa sociedade, porque ele faz realizar o sonho, mas se eu não tenho um sonho, se meu sonho é só ganhar dinheiro, não adianta nada, né? E se eu fico competindo, eu perco o tempo todo o prazer do próprio esporte que eu estou fazendo, sabe? Então, lidar com isso é primeiro individualmente, de eu sair dessa roda social, dessa roda deste pensamento, né? E pensar um pouquinho mais alto que isso. Então, nós temos um nível de pensamento que precisamos mudar um pouco mais. Né? Precisamos ser mais tolerantes com nós mesmos, né? Precisamos ter mais autoconhecimento, nós precisamos nos perdoar mais, sabe? Lidar melhor, sermos nosso melhor amigo. Né? A partir do momento que eu consigo fazer isso, eu diminuo meus auto-boicotes, eu também faço isso com o mundo. E aí, quando tem essas situações de frustrações e tudo mais, eu consigo lidar melhor, porque eu crio um auto-apoio, sabe? De eu mesmo chegar para mim e falar, puxa, cara, nossa, difícil, você sonhou com isso, não aconteceu. Mas vamos à frente, sabe?
E reconhecer uma trajetória que tem aí, né? Assim, um esforço e conquistas mesmo. Passadas.
Nem tudo é como a gente quer e vida que segue, sabe? Uma porta fechou hoje, abre amanhã outra. Então, vamos seguir. Nós temos essa fala interna, que algumas linhas falam, né, sobre a questão da mente com o coração. Então, algumas linhas falam o seguinte, né, o coração seria esses sentimentos, sabe? A mente seria as metas. Tá? Quando a mente e o coração estão desassociados, tá? A mente e o coração eles são contrários uns aos outros. Então, aquilo que eu sinto, a minha mente impede de sentir, e aquilo, meus planejamentos, criam mil boicotes aqui dentro. O contrário. Né? Quando a minha mente e meu coração estão sintonizados, um apoia o outro. Né? Então, assim, existem técnicas como o EFT, que é uma técnica de liberação emocional, que eles trabalham com essa mais ou menos. Isso não é uma teoria, né? Mas isso é um modo de pensar. Que para você fazer a conexão do teu coração, que são esses sentimentos, com a tua mente. E isso para lidar com as frustrações. Entende? Aí quando a mente cria uma meta e a meta não dá certo, o próprio coração fala, calma, sossega, a vida se me relaxa. Dentro da gente a gente tem essa voz. E quando o coração está machucado, a mente da gente fala, olha, vamos criar outro caminho, vamos, sabe? Vamos seguir para outro lugar, é assim mesmo, e assim vai. Né? Eles se comunicam e se conectam. E isso nos dá paz. Porque lidar com a frustração bem é ir ao caminho da paz. Que essa é a única coisa que eu acho que é possível para a humanidade, a busca da paz.
E meu sonho de consumo é paz.
É.
Gente, tão exato. Difícil, né?
Gente, é de graça.
Não é pedir muito, né?
Não é pedir muito. Não, eu fico pensando assim, a gente tem todas, a gente usa esses recursos e tal, e faz. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ai, humanos, né? Mas, putz, eu super entendo eremita, monge, porque para mim as grandes variáveis são os seres humanos, me irritam profundamente. E eu tô na fase, me irritam profundamente. Então eu preciso de alguma forma, assim, né?
Acho que é Jean-Paul Sartre que falava, o inferno são os outros.
São os outros, é.
Eu queria dizer que depois de muito tempo lutando, não que seja uma coisa ruim, tá? Não, que não interpretem errado. Mas ontem eu virei pai de planta.
Olha, olha. Legal.
Ganhei uma planta ontem.
Daqui 2 meses a gente conversa. Eu vou entrevistar a planta pra ver como ela está.
Que legal.
E aproveito e falo que hoje é a última vez que vocês me veem assim, que eu estou encerrando mais um ciclo.
É mesmo?
Que amanhã é meu aniversário.
Achei que você não fosse, mas você não é. Agora, parabéns, Marcinho.
Devia ter filmado a reação da
Marcinho. Agora sim,
não é?
Isso devia ter conversado nos bastidores.
O Instagram filmou, tá? Ele tá lá, você vai ver depois. Você pode assistir.
Vou fazer uma figurinha.
Eu ia falar pra Marta agora, você tá sabendo disso?
Eu não tô podendo. Hoje não, tá? Hoje não.
Amanhã.
Pra descontrair, Marta.
Começa, hoje é o fim.
Quantos aninhos?
Ah, então, quanto você acha? Olhando bem para essa
pergunta.
Mais
difícil
do mundo, né?
19.
Ah, e acertou! 22. Vou fazer 34.
34.
Isso aí, aproveite. Se quiser surfar, começa agora, para não chegar aos 54 e falar.
Para não virar a múmia do salão.
É o fim de um ciclo e o início de um outro ciclo.
Com certeza.
Ah, muito bacana. Que bom, isso, tá? Marcinho. Parabéns aí.
Parabéns, parabéns.
Que vai ser bacana.
Passar uma mensagem aí. Onde que é a festa?
A fé, então, vamos providenciar isso aí. Ah.
Então o Wagner fala no programa de amanhã, no Bem Bolado, ele vai comunicar onde será a festa do Marcinho.
Onde será a festa do Marcinho.
Então tá bom, gente, estamos terminando mais um mês, já falei Bem Bolado, mais um mês de aberta. E muito bom, a gente começou meio tenso, mas já até descontraímos, já voltamos pro modo natural.
Qual que era o tema do começo do programa? Mandar alguém para falar pra
você. Então, e na semana que vem a gente tá de volta, e manda aí sua sugestão do que você quer que a gente fale, né?
Isso aí, gente, muito obrigado pela audiência,
pela participação,
a participação também, sabe, se os outros vídeos nossos, nós tivemos a participação de quase 500 pessoas ali, sabe, de curtidas e tudo mais, visualizações, né?
Isso.
Muito legal mesmo, tá? Muito obrigado, gente, obrigado Marcinho, obrigado Marta,
obrigada,
até semana,
até
que,
semana
vem.
Que vem, parabéns Marcinho,
obrigado.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.